dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um episódio do IACast, o seu podcast de inteligência artificial. E hoje aqui comigo eu trouxe Thierry.
Boa tarde.
Luiz Gabriel.
Mais bagurizada, beleza?
Rafael.
Boa noite a todos.
E Silvia.
Boa noite a todos, são 6 e ônibus.
E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre o debate que o documentário Coded Bias proporcionou. Todos aqui da banca assistiram o documentário.
Não!
E a gente vai falar a respeito dos problemas e as soluções oferecidas pela inteligência artificial. Então, resumindo o documentário para quem não assistiu, uma pesquisadora negra do MIT foi fazer um experimento e descobriu, utilizando reconhecimento facial, e descobriu que a IA não reconhece pessoas negras. E como ela descobriu isso? Porque quando ela colocou a máscara branca, a IA reconheceu. E aí ela começou a investigar a respeito de inteligências artificiais e reconhecimentos faciais tendenciosos, ou seja, enviesados com... E, então, acho que o principal ponto desse documentário traz é que a maior parte das inteligências artificiais são treinadas utilizando homens, majoritariamente homens e brancos. E é justamente por isso que pouquíssimas pessoas negras são reconhecidas por essas tecnologias.
Ela leva na normatividade, no estereótipo normativo tecnológico da sociedade, então. São homens e brancos. Tanto que a IA em si, ela tem dificuldade para reconhecer peles escuras, não só pessoas de cor preta, pessoas negras. Aquela colorimetria que muda, saindo um pouco do branco, talvez ela já nem consiga mais pegar tão precisamente os pontos. E os rostos de mulheres, devido aos traços serem mais femininos e um pouco mais variáveis de acordo com o padrão masculino.
Um problema muito sério, porque basicamente a gente está dizendo que a inteligência artificial é preconceituosa, de acordo com a raça e gênero, mesmo que não seja a intenção de quem as programou, de quem as treinou, né? Como é que funciona o treinamento de uma inteligência artificial? Você precisa de uma grande massa de dados, no caso, rostos, e fazer a IA reconhecer e dizer, nesse caso era um homem, nesse caso era uma mulher, e se ela estava com o olho aberto, olho fechado, e assim você vai treinando ela, e você precisa fazer isso com muitos dados. Só que nesses casos que ela investigou, foram mais de 3 tecnologias que ela investigou de reconhecimento facial, em todas, a massa de dados utilizada foi de homens brancos. Então, criou esse problema e ela foi atrás de investigar e mostrar, né, essa realidade, que esse problema que está acontecendo, que é verdade.
Agora é para categorização simples, né? A IA está sendo utilizada para identificar o rosto de uma pessoa. Isso pode ser para uma foto, para identificar a pessoa na rua e tudo mais. Mas, tipo, levando para coisas simples, teve um... Não foi o quê? Faz o quê? 2-3 anos que a Google teve um problema que identificava rostos negros como macacos. Classificava, que era o IA da Google, né? Identificava todas as suas fotos, upando Google Fotos, e classificava-as por pessoas, animais. Tava categorizando negros como primatas. E aí, cara, é erro da IA ou erro da base de dados do treinamento? Ela tá entendendo errado pelo quê? Pela base de dados do Big Data que ela tá recebendo? Ou é um erro de algoritmo? Foi consertado, mas você não tem uma exposição de como isso foi consertado. E, cara, é errado, né, cara?
Não é só errado, mas como é falta de representatividade. É como se você considerasse que essas pessoas de gênero, de cor, de etnia, não fazem parte da sociedade tecnológica. É, claro, a gente pode considerar que em TI... A maioria é homem, mas não deixa de existir perante a sociedade. Os números estão aí, né? Então, ao meu ver, como mulher, eu considero como falta de representatividade dentro do ambiente em qual essas bases foram desenvolvidas.
Sem dúvidas, ainda mais levando em conta que a inteligência artificial, mais especificamente o reconhecimento facial, tem ganhado espaço bastante no mercado. Agora, vários celulares já vêm com reconhecimento facial como principal funcionalidade. E aí a tendência é que a gente cada vez mais abra mão de recursos físicos, como cartões, e realize pagamentos pelo reconhecimento facial também, igual é na China e é mostrado no documentário também. O que traz um debate que é, será que a gente deve acabar com o reconhecimento facial como um todo, ou apenas treiná-lo direito para ele corresponder à expectativa?
É, abrindo um parênteses, abrindo dois parênteses, na verdade, né? O primeiro deles em relação ao que o Rafael comentou, né? Será que o problema é na base de dados? Aí que tá, a gente tem um racismo estrutural na sociedade que não necessariamente implica na base de dados ser racista. Por exemplo, a gente teve aquele caso do Twitter, que ele criou um bot, que era uma inteligência artificial que ela aprendia com base nos tweets que ela lia. E o que aconteceu? O pessoal começou a usar isso de maneira errada, e acabou que, não sei o que, foi em menos de uma semana, a inteligência artificial se tornou racista, misógina e com tendências genocidas, se não me engano. Ele começava a dizer que pessoas negras eram...
Acho que foi em 72 horas que ela literalmente virou uma neonazista ali.
Da Microsoft, né, se não me engano.
Mas será que não foi de propósito as pessoas se...
Sim, exatamente, é isso que eu tô falando. Ah, cara, o espírito das pessoas já é errado. Então, se a gente não pode confiar nas próprias pessoas, quem dirá nas instituições que criam essas ferramentas? É claro que eu não tô generalizando aqui no sentido de, ai, todas as pessoas, elas se comportam dessa maneira. Mas a partir do momento que você expõe a tua inteligência artificial a uma base de dados em que pode ter acesso a qualquer tipo de dados, se torna incontrolável o que, que ela vai agregar como informação útil para ela.
E como uma IA não tem ética e moral, digamos assim, não é incumbido dela saber o que é ética e qual é o ponto de moralidade que ela deve seguir, fica muito fácil as pessoas que estão com uma índole de fazer ter influência em cima dela, considerando uma base gigantesca. Então, o triste é, a gente necessita expor a IA para ela aprender nesse ambiente, mas em contrapartida, as pessoas não levam em consideração a comodidade e a facilidade que aquela IA poderia tá tendo em cima do dia a dia dela. Então é muito mais fácil você ir lá e zoar ela, falando, opa, porque... É um exemplo, não que eu seja a favor disso. Fogo nos nazistas, fogo no racista, lá, tem que atropelar mulher, tem que matar velho, tem que matar criança. É claro que ela vai seguir isso, ela não vai ter um ponto, ela não tem aquele ponto de, digamos...
Discernimento, né?
Isso, não tem como ela ter um discernimento em cima disso. Ah, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é. Também entra na parte de criação.
É, isso é totalmente controlado pela forma como ela é programada. E isso tem que ser visto com antecedência. Tem várias situações realmente que deixam dúvidas aí qual que seria o caminho correto, a abordagem correta.
Aqui, Jessica,
eu tenho dois pontos para comentar sobre essa questão do Twitter. Essa IA que deixaram lá, ela foi avisada que estaria lendo lá tudo, aprendendo? Sim. Ou foi algo secreto? Porque será que não seria seria diferente se as pessoas não soubessem que ela estaria aprendendo?
Seria, com certeza.
Tipo, não é, muitas vezes, questão de uma grande parcela de pessoas ali, ou mesmo pequena, que fica lá flodando coisa pra essa IA aprender. Se tivesse, ninguém tivesse avisado. Os trolls
da internet destilaram ódio lá, cara. Foi isso.
Ah, não, sem dúvida. Mas também leva em consideração, a gente... Isso é bem triste, esse pedaço da pauta, porque... entra naquela questão de fazer o certo com todo mundo vendo e fazer o certo quando ninguém tá vendo. Então, sim, eu acho que, particularmente, se as pessoas não tivessem a noção de que aquilo que está exposto naquele momento tá aprendendo, tem acesso a todo aquela base que ela tá disponibilizando, eu acho que a maioria teria um autocontrole maior. Porque,
sim.
Não vou mentir, quem nunca fez uma pesquisa extremamente fora do comum no Google? Uhum. Mas, em contrapartida, é uma pesquisa por curiosidade, uma pesquisa porque, opa, eu quero ser a favor desses ideais. Então, eu acho que se fosse ocultado algumas coisas, teria uma redução bem considerável no tipo de conteúdo inapropriado destilado para essa IA.
E é partindo desse princípio de o que as pessoas fazem quando elas não estão sendo vigiadas, é que entra aquela questão que também é abordada no no documentário, que é sobre aquela questão da China, né? Que a partir do momento que você entra lá, se você quiser ter acesso a qualquer coisa na rede, você tem que fornecer seus dados pessoais. E você acaba se sentindo num sandbox, assim. É uma caixa fechada com pessoas que te dizem como você fazer e o que você fazer. Você tem a tua liberdade, entre aspas, mas qualquer coisa que você faça vai estar sendo registrado. E é que nem eles disseram, né? Gera pontos de credibilidade dentro da tua sociedade. Então, digamos assim, se você for uma pessoa que fizer algo contra o que eles acham certo, você vai perder os teus pontos. E pelo que eu entendi do documentário, até as pessoas ligadas a você vão ser afetadas pelo teu status na rede. Então, imagine como que é o estado das pessoas que vivem lá, né? Porque elas não têm a liberdade e quando têm, elas são forçadas a agir conforme uma linha de conduta. Às vezes funciona para manter pessoas na linha, mas até que nível isso é uma coisa boa, né?
Cara, isso daí leva uma... Também, né? Tipo, que nem afeta as pessoas assim em volta. Isso daí não vai acarretar num isolamento de certos grupos? Não vai eliminar uma diversidade maior? Porque, tipo, pensando... Tipo, algum comportamento vai ser julgado como ruim quando não pode não ser ruim. Por exemplo, vamos dizer que agora, se você é homossexual, seu status vai abaixar e tudo que são à sua volta vai começar a baixar. Se eu tenho parente gay, cara, meu score vai abaixar, eu não vou conseguir comprar uma casa, tá ligado? Eu vou me afastar
É o tipo de segregação da tua liberdade vigiada, né? Tudo que é minoria, você acaba perdendo score. Eu acho que tem um episódio, aproveitando, da mesma produtora do nosso documentário que a gente tá usando como tema, que é o Black Mirror. Tem, eu acho que é o primeiro episódio da terceira temporada, que se chama Queda Livre. Que o pessoal literalmente vive com base no score da vida deles. Então, se eu dei oi pro meu vizinho peidou na minha cara, eu posso lá baixar a nota dele. Eu fui lá no mercado, sem querer, eu não dei boa noite pra quem tava me atendendo, ela falou, baixou meu score. E conforme você vai tendo o seu score baixado, você acaba virando periferia da sociedade. Você deixa de ser ser considerado uma pessoa, um cidadão de bem. Você acaba virando periferia e você não tem acesso a todos os recursos. Mesmo que você tenha um bem aquisitivo, você não consegue mais ter os mesmos recursos que qualquer outra pessoa teria.
Aí entra aquela questão, né, do que o Rafael falou. Segregação sexual, isso aí não pode acontecer por causa da nova atualização da Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com a lei que foi definida e já está estipulada, vocês devem ter percebido, né, que boa parte dos aplicativos, recentemente, quando vocês entraram, eles pediam para vocês confirmarem novamente os termos de uso. Isso foi padrão, eles definiram, porque eles atualizaram, né, a LGPD, e o que eles definem? Existem conjuntos de dados sensíveis que não podem ser coletados em hipótese alguma, a não ser com necessidade judicial. E entre eles está a tua índole, como é que é?
Orientação sexual.
Orientação sexual e orientação religiosa. São dados que eles consideram como sensíveis. E esses dados eles não podem ser coletados a não ser que exista extrema necessidade e que fique explícito para o usuário na hora que ele estiver lendo, supostamente, né, o termo de uso. Que é o que todo mundo deveria fazer e boa parte do pessoal só next, ok. Então, não, ao meu ver, esse negócio de você segregar por orientação religiosa, orientação sexual, vida pessoal, ele se torna um pouco mais difícil justamente porque você não pode, isso é lei, você não pode coletar esses dados. Então, essa divisão social é mais uma questão do... que nem no caso da China... Eles têm acesso aos teus dados e eles geram isso como se fosse um perfil, um avatar seu na sociedade. E com base nesses dados, eles vão juntando informação que eles têm e falando assim, ó, o cara gosta disso aqui, mas ele faz isso aqui ruim. E você vai perdendo pontos naquele meio.
Mas olha, tipo essa questão de religião, sexualidade, cara, a galera se expõe gratuitamente, expõe os dados.
É, nada impede, você... né?
Mas...
Cara, não tem, velho. A galera expõe gratuitamente e é uma coisa cultural, cara, que não vai sumir tão cedo. E, tipo, enquanto... E as pessoas não se detêm, entendeu? A pessoa utiliza o Tinder, cara, que ela coloca a orientação sexual dela. No Facebook, ela faz um post que ela sai de uma página que é heterossexual, outra que é homossexual. Ela posta zilhões, cara, de coisas de religião, as pessoas postam. E não tem nada cultural que te impeça isso. Na verdade, é quase comum as pessoas acharem bom postar algo que é referente ao que elas são, uma identidade delas. Isso é positivo e realmente ocorre uma coleta de dados nisso daí, cara. Sim.
Mas se, é isso que eu vou aproveitar para comentar, pegando esse teu gancho, mas considerando que são dados sensíveis, né, da pessoa, tem essa exposição voluntária do usuário, mas em contrapartida também tem a questão de representatividade também. Por exemplo, minha família, eu tenho duas mães, no caso, minha família é LGBTQIA+. Então, as minhas mães, por questão de visibilidade e por trabalharem em ONGs e buscarem direitos por aí vai, elas trabalham bastante com essa parte de exposição, digamos. Ah, elas comentam sobre o dia... Tem um calendário sobre visibilidade gay, lésbica, bissexual e por aí vai. Também um caso racial ou então religioso. Tem o dia de Oxalá, digamos, da Umbanda, tem dias do Candomblé, tem dias de várias outras religiões. Então, não é questão de do usuário não demonstrar isso voluntariamente ou então ocultar esse dado como se ele nunca existisse ou se ele não fosse considerável, não tivesse seu ponto de consideração. Mas sim trabalhar para que isso não seja considerado ofensivo ou um problema dentro dentro da plataforma, dentro da IA.
É, às vezes que entra em linha social, né? Às vezes você não precisa nem deixar explícito alguma coisa pessoal em relação a você, mas só pelo tipo de conteúdo que você segue, que você curte, que você compartilha, ele já consegue deduzir um perfil de você. E é isso, que teve aquele problema do Facebook com relação àquelas eleições lá, em que eles disseram que boa parte dos anúncios que eles mostravam para as pessoas é com base nisso, com base em algo, por exemplo, diga o quanto você é patriota. A pessoa vai lá, responde alguma coisa, com base nessas informações porcas e simples, eles conseguiam tirar um perfil da pessoa para saber em quem que ela ia votar nas próximas eleições. Daí tem uma empresa lá, que agora não vou lembrar o nome, que ela foi responsável, né? Ela foi responsável por fazer essa validação, porque eles trabalham com dados, né? Então, essa segurança, esse compartilhamento, eles trabalham. E foram eles que pensaram, opa, mas o que o Facebook tá fazendo aí? Então, quer dizer que, mesmo que eu tenha o meu perfil online, qualquer coisa que eu estiver fazendo naquela rede vai servir para criar um perfil político meu. E daí começou a dar toda aquela treta. Se eu não me engano, depois desse escândalo, o Facebook perdeu 35 bilhões em valor na bolsa. E tá até hoje envolvido em... Não em processos, né? Mas ele tá envolvido em investigações que eles estão levantando por causa dessa questão de... Eles ajudaram, eles venderam votos, ou eles compactuaram compactuaram com a decisão de alguns usuários. Então é por isso que eles entram nessa questão, né? Você não precisa especificar algo na rede, mas o simples fato de você dizer assim, eu gostei disso aqui. Pronto, já tá lá algo, ó, você gosta disso daqui, então você provavelmente vai pra esse lado. Então,
acho que foi até o caso que foi comentado na privacidade hackeada, né, da Cambridge Analytica.
Analytica, exatamente.
Em 2016, que eles têm uma parcela de pessoas que consideram eles como influenciadores, outra parcela considera como se, eles só estavam pesquisando e por aí vai. Então... É, esse é o caso, eu acho, que você estava comentando. Mas sobre ser explícito, por exemplo. Um exemplo básico. É, tem uma amiga minha que ela é usuária de Instagram. E ela é simpatizante LGBT. Mas, por exemplo, ela vai lá e curte uma publicação. Ela nem compartilha, ela só curte. Ou ela comenta alguma coisa simples, tipo, nossa, legal, da hora, ideia. Já consideram que ela é parte desse grupo LGBT. Então, a mesma coisa como se fosse... O mundo estivesse separado por gangues, por... Como eu posso dizer? Quando você separa, segrega as pessoas como... Ah, tem tatuagem, é metaleiro.
É estereótipos.
Isso, obrigada, essa palavra que eu tava atrás.
Você é do rock?
É, você tem tatuagem, o teu estereótipo é que você é rosqueiro, você tem óculos, você é nerd. Ah, você assiste anime, você é otaku. Que é verdade, mas vamos prosseguir.
Mas uma coisa interessante isso é que, tipo, a gente não dá muito valor ainda atualmente, né, cara? Que nem... Cara, a gente não dá valor pra nossos dados, assim. Tipo, o tanto que a gente gasta, às vezes, é referente a esses dados estereótipos, né? Por exemplo, que nem... Pô, o TikTok, cara. pirâmide infinita TikTok Kawaii, mano. Os caras estão pagando... Cara, tem uma prima que ganhou mil e poucos reais, cara, com essa pirâmide TikTok, mas é basicamente você tá vendendo seus dados, cara. Tá entregando seus dados ali por um preço. E fazendo outras pessoas entregarem os dados pra pegar. É, mandando pra China teus dados, cara. Porque sabe como é que é, né, cara? Os chineses querem... invadiu o Brasil.
Vai vender produto que eu quero, então pode pegar, eu ganho dinheiro, vocês fazem produto que eu quero.
É isso aí, né, cara? Que eu quero, barato.
É? Essa é justamente uma...
Então, não dá valor, né, cara? E que nem ela lucrou com isso, entre aspas, lucrou, né? Fez uma das pessoas entrando nesse esquema infinito, mas é uma venda de dados absurda, né, cara? Porra, é uma big data de muita pessoa... Cara, e pessoa de classe média baixa aí, cara, entregando os dados que tem um potencial de consumidor básico, mas que vai servir pra alimentar a economia chinesa, por exemplo. Se isso for utilizada pra isso, né, cara? Pode ser usada pra infinitas coisas. A gente não tem uma noção tão boa. Eu não tenho uma noção tão boa assim do que pode ser usada IA em relação a isso.
Mas... a gente não tem ideia de quem vai estar utilizando os dados.
É, uma coisa que você tem que ficar ciente é que a partir do momento que uma ferramenta é gratuita pra você usar, você é o produto. Essa é a lógica das coisas. Também. A partir do momento que você tem acesso a um produto que não tem custo nenhum pra você, você é o produto. Então, eles estão vendendo o teu dado, estão vendendo o teu gosto e vendendo as possibilidades que eles podem conseguir através de você. Quanto mais pessoas eles conseguirem atingir e eles conseguirem prender na frente de uma tela, na frente de um anúncio, isso aí gera dados que geram lucro pra eles. E é assim que funciona, cara. Às vezes quantas vezes, né, o caso mais típico. Quantas vezes você vai lá, curte o anúncio de um tênis e começa a aparecer anúncio de tênis em lugar que você nunca acessou antes.
Precisa nem curtir, né? Só de pesquisar o tênis.
É, não, por exemplo, vamos para uns casos mais absurdos. Eu tinha um smartphone que eu não direi de qual marca.
Fala pra nós aí, deixa a mina.
iPhone! Eu simplesmente falei perto dele que eu queria uma meia do Rick and Morty. Eu só falei assim, nossa, eu quero uma meia do Rick and Morty. Gente, nos próximos 3 dias, a única coisa que tinha de anúncio no meu Instagram era meia do Rick and Morty. Eu não quis comprar mais de tanto anúncio que tinha na merda do Rick and Morty.
Certeza que era da Riachuelo, velho.
Não, não era. Era aquela verdinha, aquela que era o Ricky Pickley.
Você comprou?
Nossa.
Eu queria aquela. Não comprei não, gente. Mas acabou que assim... Agora, uma coisa séria, eu fui pra zoeira, mas vamos pra seriedade. Eu não comprei de raiva. Basicamente...
Isso, eu que é só porque você me mostrou, eu não vou comprar agora, né? Eu sou a lei.
Eu sou a lei.
Eles devem ter melhorado o algoritmo com base nisso daí, nessa psicologia reversa, cara. Porque... é.
Tá, mas isso não é algo bom? Você não tava querendo?
Não, realmente...
É isso que eu quero chegar, nesse ponto, galera. Que é... praticidade versus privacidade. Até que ponto isso é vantajoso pra gente? Será que não é bom isso? Porque a Microsoft, por exemplo, quando você vai instalar o Windows 10, ela pergunta, nós vamos usar os teus dados de qualquer maneira. Se você, se você não marcar essa caixinha, nós vamos te mostrar anúncio do mesmo jeito. Só que não vai ser pro seu interesse. Então, acho que a gente tá ficando meio sem saída já.
Essa é a tendência, né? A tecnologia tá ficando tão indispensável na vida das pessoas que o simples fato de você remover o Wi-Fi delas é como se removesse metade da vida.
Eu acho que muito dessa discussão que as pessoas têm é... não sei, me parece um sentimento geral que tem que falar mal das grandes empresas aqui que estão pegando meus dados. Pô, mas nem sempre é pra algo ruim, né?
Sempre é pra algo ruim.
Mas calma lá, no meio comercial não é algo ruim a empresa te oferecer um negócio. O problema é só começar a atacar, que nem fala no próprio documentário do Coder Bias, cara. Aí pega um perfil de uma pessoa que é compulsiva em comprar alguma coisa, dependente de alguma coisa, começa a oferecer aquilo loucamente pra ela. Cara, você tá incitando uma dependência, você tá incitando alguma coisa. Não que ela não vá buscar por conta própria, mas você entregando a frente dela, facilitando os meios, cara. É começar a virar algo compulsório. Aposta, cara. Pô, num perfil de uma pessoa que é claramente apostadora compulsiva, cara. Ela quer aquilo lá, cara, mas é algo bom pra ela? Não, não que entre no conceito do que é bom, que é ruim pra cada pessoa, que isso não...
que é benéfico, não.
Não, não é uma coisa que a gente possa julgar facilmente de uma forma tão geral. Mas isso não é um aproveitamento excessivo da capacidade da IA por uma maneira, digamos... pô, não seria maligna, cara, mas abusiva mesmo, sabe?
Vou usar minha persona como exemplo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, em crise de ansiedade, eu acabo sendo um pouco compulsiva. literalmente, eu compro. Como? Não, não devia. Não, eu sei que não. Mas, pro meu caso, foi que ela startou um gatilho de tanto me mostrar aquilo que eu enjoei. Eu não quis mais. Mas, em contrapartida, por exemplo, pegamos um outro caso. Alguém que seja literalmente compulsivo por compras, que não tenha controle. De tanto você deixar prático e falar, está apenas a um toque de você conseguir tudo o que você quer e gastar todo o seu dinheiro do mês, que a pessoa acaba perdendo um pouco da noção e indo atrás da facilidade. Literalmente vira um vício tecnológico.
Indo um pouco além, explorando o teu caso, cara. Eles vendo que você, mostrando excessivamente o anúncio, você não comprou. Mas em algum outro momento, você falou outra coisa perto do seu celular e começou a aparecer de uma maneira mais sutil. Você acabou comprando. Eles já não colocaram teu perfil com uma forma mais discreta de anúncio? Provavelmente deve ter acontecido isso.
O que é provável do que acontecido, porque recentemente eu acabei adquirindo mais peças para o meu computador, qual eu terminei de montar.
Corajosa.
Só Deus, brincadeira. É, foi sorte mesmo. E basicamente assim, eu não vou mentir pra vocês, 90% das minhas peças foram compradas em uma loja específica porque os anúncios dessa loja não me incomodavam e eles eram atrativos, tanto por questão de disponibilidade, entrega e valor. O meu poder aquisitivo era suficiente pra poder comprar essas peças tranquilamente, não deixava com dor de cabeça de pensar, meu Deus, tem parcela de tal coisa pra pagar. Era mais atrativo pra minha persona, então é bem provável que o meu perfil internamente nos analytics de venda tenha sido alterado.
Tá bem definido já pro que você realmente gosta, no caso, né, pro que realmente te agrada.
Esse gamer!
Tá certinho lá, gosta de PC Gamer, maneira sutil, parcelas boas.
Eu vou falar eu vou falar assim, ó, uma RTX 3090. Se amanhã aparecer, gente, eu... não vou falar nada, porque vai aparecer, não vai ter como avisar, mas se aparecer, é.
É, no meu aqui faz, tipo, 5 minutos que apareceu.
É, o bom que você vai falando, vai pesquisando anúncio, assim, sabe? Geralmente a empresa faz um preço... um pouquinho menor pra você clicar no anúncio da publicidade, geralmente, então descontinho a mais. Tá bem bacana. Você procura um produto ali, sei lá, eu tava procurando um tênis. Pá, procurei o tênis um dia, outro, beleza, tava um valor X, cento e poucos reais lá. Daí, uma semana depois, apareceu o anúncio personalizado pra mim, só que com valor de 90 e poucos reais. Aí eles fizeram um desconto a mais. É interessante ver esse lado do que eles utilizam.
Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
Albino, por favor, mandar e-mail escrito macaco para o Nunes.
É, Albino, se você ouviu até agora, aí você manda um áudio pra gente ou manda um e-mail escrito macaco.
Exatamente.
Obrigado.
Essa é a nossa prova de que você escutou até o final. E é isso aí. Até a próxima aula, professor. Tchau.
Tchau.
Falou.